Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana e você ouvindo ao fundo o som dela. Laura Pausini, pois é, né? A canção que a gente está ouvindo aí, que é uma canção que traz um pouco dessa simbiose que existe entre a cultura italiana e a cultura brasileira, né? Vários, aliás, eu costumo dizer que o italiano é uma terceira língua que o brasileiro curte música, né? Porque tem as músicas em português, as em inglês, e geralmente em terceiro lugar fica o italiano. Você vê que discos de novela lá da década de 70, de 80, a maioria, sempre tem uma música italiana lá, né? E essa que a gente tá ouvindo foi uma menina que conquistou o coração da gente, né? Ela ganhou o prêmio do Festival de Sanremo na categoria Jovem, em 1993, e essa composição do Angelo Valsiglio, né? E aqui tá tocando pra gente a Laura Pausini, que é uma simpatia de pessoa, inclusive pelas entrevistas que eu já vi dela. Então, vale muito a pena. É uma garota muito bacana e que, enfim, trouxe mais um pouco dessa paixão brasileira pela música italiana. E por falar em Brasil e Itália, vamos pro nosso caldo cultural.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
La festa appena cominciata é já finita.
Olha, um dos auges, digamos assim, né, dessa paixão brasileira pela cultura italiana acontece quando o Roberto Carlos ganha o Festival de Sanremo. Exatamente, o Roberto Carlos venceu o Festival de Sanremo de 1968 com essa canção que ele compôs em parceria com Sérgio Endrigo, né? A música que se chama Canzone per te. Sérgio Endrigo que fez parceria com outros brasileiros como Vinícius de Moraes, né? O Festival de Sanremo, lembrando, né, a música não precisa ser de um artista italiano, mas ela tem que ser italiana, ou seja, a língua da música tem que ser italiana. E aí Roberto Carlos entrou lá e venceu lá o Festival de Sanremo de 1968. Bom, gente, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal inauguraram aí no dia 25 de junho, no Salão Negro do Congresso Nacional, a exposição Oltreoceano, que na verdade celebra os 150 anos, desculpa, da imigração italiana no Brasil, né? A mostra reúne obras aí de diferentes artistas como Alfredo Volpi, também Eliseu Visconti, enfim, né? Anita Malfatti, vários outros artistas que são, na verdade, têm ascendência italiana, né? Bom, a mostra tá no Congresso Nacional, no Salão Negro, até o dia 14 de julho. E sobre ela, sobre essa mostra, que foi feita em parceria com a Embaixada da Itália, com colecionadores privados e também com a participação do Museu de Arte de Brasília, a gente vai conversar agora com o curador dessa exposição, que está aqui no estúdio com a gente, o Marcelo Gonzarowska. Gonzarowska, um nome polonês, acho eu, né? Mas para falar de cultura italiana. Marcelo, boa tarde para você, tudo bem?
Boa tarde, Edson, prazer estar aqui.
É polonês sua família?
Sim, meu avô era polonês.
Polonês, tá vendo? Eu até que não tô ruim, não. Ô Marcelo, prazer ter você aqui com a gente para conversar sobre essa exposição. E quando a gente olha esses nomes, né? Que eu mencionei aqui alguns, enfim, então são vários nomes envolvidos na exposição. A gente muitas vezes não percebe o quanto que a cultura, que a ascendência italiana está presente nas artes plásticas brasileiras. Vários desses nomes de artistas que têm ascendência italiana, né? Conta um pouco pra gente, né? Isso se deve mesmo a essa imigração italiana do final do século XIX? Fala um pouco pra gente sobre essa história.
É incrível. Nessa exposição, né, a gente reúne artistas italianos e brasileiros que, enfim, produziram arte aqui no Brasil, arte e design também, desde 1874 até os dias de hoje.
Uhum.
Na verdade, é uma fração só, porque são centenas e centenas. Até eu, que, enfim, trabalho com história da arte há 20 anos, fiquei surpreso ao ver a quantidade de sobrenomes italianos que a gente tem que mencionar quando vai falar de arte brasileira.
Aham. Uhum. Isso é interessante demais, né? Agora, apesar de terem sido de chegado aqui no Brasil para trabalhar nas lavouras de café, vindo de uma situação de muita miséria na Itália daquele tempo, né? Os imigrantes chegaram aqui com muita força nessa questão da cultura, né? Trazendo seus instrumentos, acordeons, pandeiros, fazendo muita festa, aquele estilo italiano de ser. Como é que isso se deu, né, na questão da formação da arte? Quer dizer, isso, de um certo modo, esse contato cultural facilitou com que esses italianos se integrassem mais ao Brasil e os filhos e netos desses imigrantes virassem artistas conhecidos? E, enfim, como é que foi essa contribuição da cultura italiana para a gente?
Olha, foi super interessante ser falado sobre a questão da lavoura, porque os italianos, foi uma iniciativa brasileira trazer, né, esses imigrantes no final do Império, quando já se enxergava um problema de substituição da mão de obra escrava.
Exato.
Então eles vão trazendo esses italianos para cá para trabalhar nas fazendas, sobretudo de café. Só que, enfim, eles chegam e muitas vezes as condições são tão precárias que eles não querem ficar nas fazendas. Então, eles vão buscando outras ocupações que tenham mais a ver com os talentos deles.
Uhum.
E o fato é que eles começam a enriquecer também no Brasil, e isso cria uma fama de que o Brasil é uma terra onde você faz fortuna, e foram vindo cada vez mais imigrantes italianos, mais de 1 milhão vieram entre 1874 e 1920. Uhum. E nisso vieram, enfim, alguns artistas, alguns que já eram formados, outros artesãos. Alguns eram crianças ainda e eles foram se formando aqui. O que é interessante, sobretudo os artistas italianos que já vieram para o Brasil, é que eles trouxeram aqui para o Brasil diversas vanguardas, que o cenário cultural da época era extremamente conservador aqui no país, ainda não tinha incorporado. Então a gente pega artistas como Rodolfo Bernardelli, por exemplo, que é um escultor.
Uhum.
Ele traz o verismo, que seria o realismo, que é uma escultura que, apesar desse nome, quer dizer que é uma escultura que é menos idealizada, menos greco-romana, ela quer saber mais de temáticas reais, pessoas reais.
Uhum.
E outro escultor super importante é o Vitor Brecheret, que ele é o escultor, ele junto com a Anita Malfatti, que era filha de italiano, o Brecheret e a Anita Malfatti são os artistas mais importantes da Semana de Arte Moderna de 22.
É verdade.
Então, sem esses dois aí, a gente não teria nada do que a gente tem hoje em termos de arte moderna. E por aí vai, você pega o Volpi, por exemplo, ele era italiano, ele nasceu na Itália, mas vem para cá bem jovem.
Uhum.
Ele se junta com colegas, sobretudo italianos, que são operários, só que gostam de pintar. Então, e eles só faziam uma refeição por dia, eles eram muito miseráveis.
Uhum.
Só que eles amavam pintar e nunca faltava dinheiro, então, para comprarem telas e tinta.
E tintas, né?
E aí, eles queriam pintar a realidade de São Paulo, os arredores de São Paulo, a cultura popular brasileira. E aí é que o Volpi começa a pintar as bandeirinhas, as famosas bandeirinhas, que o Volpi é o pintor das bandeirinhas,
uhum,
e se torna, enfim, um dos artistas mais importantes do século XX.
Pois é, vamos falar do Portinari, porque não dá pra gente falar dessa exposição sem falar nesses quatro painéis do Portinari. São quatro painéis do Cândido Portinari que estão em exposição nessa mostra, e eles são da Embaixada da Itália, portanto não são vistos pelo público em geral, né, normalmente. E aí vocês trazem esses quatro painéis aqui para o Salão Negro, para essa exposição. O que, que eles contam? O que, que são esses painéis exatamente? Como é que foi a história da encomenda deles? Fala um pouco pra gente, Marcelo.
Olha, esses quatro painéis são a Mona Lisa da nossa exposição, né? Tanto que eles dominam uma parede inteira da exposição. O visitante, quando chega na exposição, já vê, fica do lado oposto. A gente criou um portal, você entra por um portal na, uhum, exposição, pra você entrar nesse mundo, né, ítalo-brasileiro, e já se dá de cara com esses quatro portinários, que são enormes também. Eles são interessantes. Portinari era filho de italianos que vieram do Vêneto.
Uhum.
É de uma família muito pobre também. E ele estuda, né, na década de 20, volta para a Europa para estudar e tudo mais. E quando ele volta para o Brasil, ele estoura nos anos 30. Começa a se tornar super importante. E o embaixador da Itália, na época, encomenda para ele painéis para decorar a sala de jantar da sede da embaixada, que naquela época era no Rio de Janeiro.
Uhum.
Então Portinari pinta essas quatro pinturas enormes, que são basicamente paisagens e flores e objetos, que é o tipo de decoração, de pintura mais decorativa, né, uhum, para uma sala de jantar.
Sim.
Só que ele introduz ali elementos tropicais. Então ele chama atenção para a cultura brasileira, né? Ele traz a cultura brasileira.
Ele faz na obra dele como um todo, né? Sempre, né?
Isso.
É fantástico.
E é interessante que ele faz questão de colocar dentro da Embaixada da Itália pinturas que remetem à cultura brasileira.
Legal demais.
E aí ele faz esses quatro painéis que nunca saíram da Embaixada, só saíram quando a Embaixada foi transferida do Rio de Janeiro para Brasília, então de uma sede da Embaixada para nova sede aqui em Brasília.
Uhum.
E essa é a primeira vez em 90 anos que esses quadros são apresentados ao público.
Coisa fantástica isso. Cândido Portinari, que era conhecido como Candinho pelos amigos, e que a minha esposa aqui, quando deu aula de arte para educação infantil, para os meninos decorarem mais fácil, ela falava do Candinho. E era muito legal porque as crianças, elas sempre perguntavam pelo Candinho. O Candinho era isso? E era uma pessoa que viveu muito a realidade dessas crianças. Né? Principalmente quando a gente fala de crianças de comunidade, o que ele pintou, o que ele mostrou nas obras dele foi muito esse Brasil profundo, né? E isso é muito, muito bacana, né, Marcelo? É uma coisa fantástica nisso nele, né?
Não, é demais. E é interessante pensar que o Portinari, ele se torna o pintor brasileiro mais importante da primeira metade do século XX. E, inclusive, ele foi convidado para pintar os painéis Guerra e Paz para a sede da ONU em Nova York.
Uhum.
É o único artista brasileiro que foi convidado para fazer isso, né?
Exato.
E ele era uma figura, assim, super famosa. Ele era o Picasso brasileiro da época. Então, assim, são inúmeras histórias falando sobre ele. Mas ele nunca esqueceu a origem humilde dele. Ele protestou contra o governo ditatorial de Getúlio Vargas, chegou a ser preso.
Uhum.
Ele foi membro do Partido Comunista durante uma época também, e isso gerou uma série de resistências quanto a ele. Tanto que esses painéis do Guerra e Paz foram inaugurados em Nova York sem a presença dele, porque o governo brasileiro não queria pagar para ele viajar para a Europa. Uhum. Ou para Nova York.
Para Nova York.
Para fazer, enfim, a abertura dessa mostra, que são dos painéis que estão lá até hoje.
Pois é, fantástico. Bom, muito bem, a exposição está aqui no Salão Negro do Congresso Nacional até daqui a pouco tempo, hein, Marcelo? Até o dia 14 de julho só.
É muito
curto. O pessoal aqui daqui da redação falou, pergunta para ele por que fica tão pouco tempo.
Infelizmente...
São questões de seguro também, né?
Não, na verdade, por mim, ficava 6 meses, porque pode levar mais 90 anos para esses quadros serem apresentados para o público de novo. E foi feito um investimento enorme nessa exposição, uma exposição só com obras-primas, então ela é caríssima.
Uhum.
A grande questão era a agenda, né, na sala. Foi aberta uma exceção para a gente conseguir apresentar essa exposição, porque ela vai ser visitada pelo presidente da Itália, que vem ao Brasil em julho.
Sergio Materazzi? Tudo bem?
E aí vai abrir, quer dizer, a exposição já está aberta, né, mas ele vai visitar, então o Senado e a Câmara fizeram essa gentileza, a Frente Parlamentar Brasil-Itália, né, na pessoa do deputado Luiz Fernando, abriram essa sessão, essa agenda, né, essa janela para a gente na agenda para fazer essa exposição, e ela é curtíssima, dura pouquíssimo.
Tudo bem. Até o dia 14 de julho, então, você, olha, de 9 às... sábado e domingo, gente, de 9 às 17. Nos dias de semana é aquele esquema da visitação da Câmara. 9 às 13, se não me engano, acho que de 14 às 17. Eu agora estou em dúvida com o horário certinho do dia de semana. Mas, enfim, porque aí é aquele mesmo esquema da visitação da Câmara. Você que faz a visitação. Agora, você pode vir no sábado e domingo em qualquer horário, entre as 9 e as 17 horas, que eu acho que vale super a pena, porque aí o aqui está mais vazio, está mais tranquilo também. Para visitar fica muito mais legal. Então, tá aí o convite para você. Vai até o dia 14 de julho no Salão Negro do Congresso Nacional, exposição que está trazendo, portanto, essa comemoração dos 150 anos da imigração italiana no Brasil. Eu estou aqui com o Marcelo... como é que eu pronuncio seu nome?
Gonzarowska.
Isso. Marcelo Gonzarowska conversando com a gente sobre essa exposição, ele que é o curador da exposição. Marcelo, muito obrigado por ter vindo aqui. É um privilégio, muito bom ter você aqui com a gente, participando aqui com a gente pessoalmente aqui no estúdio. Então, agradeço aí o carinho da sua visita e muito sucesso nessa exposição e no seu trabalho, com certeza, no Museu de Arte de Brasília, que é um espaço também importantíssimo para a capital.
Eu agradeço, convido as pessoas a visitarem, foram 6 coleções públicas e privadas reunidas, e só obra-prima, você não vai ter outra exposição assim em Brasília.
Com certeza. Obrigado, Marcelo, pela participação. Muito bem, gente, a gente tem o Faixa Bônus, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou direto, na verdade, eu não vou nem colocar a vinheta, ou Adilson, vamos colocar direto a música do Marco Mengoni, a última, número 15. E a gente vai fechar o programa, tá bom? Bom, o pop italiano é isso, gente. Muito refletido também no que está acontecendo de um modo geral, na cultura de um modo geral, né? Pop italiano com muita visita aos anos 70, como tem acontecido, por exemplo, com artistas como Dua Lipa, como o próprio TBS, né, que é o pessoal do K-pop, que também tem revisitado muitos anos 70. E o Marco Mengoni foi revelado no Festival de Sanremo de 2022, é um cantor pop, dessa nova geração pop italiana, que a gente vai mostrar para você agora a música dele. A música... Esse é o Marco Mengoni, Mastasera, essa canção com que a gente encerra o Feijoada Completa de hoje. Teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do José Adilson e a apresentação minha, Edson Júnior. A gente volta na próxima semana e você fica dançando aí, feliz da vida, nessa sexta-feira, sextou, né, com o Marco Mengoni. E a gente volta semana que vem. Grande abraço, galera, e até lá!
Impazzita adesso che vuoi, guarda il cielo, portami indietro, i mostri nel vetro, sembriamo noi. A cosa pensi quando tiri, poco prima che mi chiami, sento tutti i tuoi respiri, mi sfioro con le mani. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti dovrò lasciarti andare. E stasera la tua voce non è lontana, e prova a prendermi ma non voglio scappare. E anche se ti ho cercato come un'illusione perfetta, vengo verso di te, questa notte vorrei fosse eterna. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti, per non lasciarti andare, andare via. Senza di te nei locali la notte io non mi diverto, a casa c'è sempre un sacco di gente ma sembra un deserto. Tu ci hai provato a cercarmi persino negli occhi di un altro, ma resti qui con me. Nel sorriso ma è fuoco amico, scheggi impazziti adesso che vuoi. Guarda il cielo, portami indietro, i mostri nel vetro, sembriamo noi. A cosa pensi quando tiri, poco prima che mi chiami, sento tutti i tuoi respiri, li sfioro con le mani. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti dovrò lasciarti andare. E stasera la tua voce non è lontana, e prova a prendermi ma non voglio scappare. E anche se ti ho cercato come un'illusione perfetta, vengo verso di te, questa notte vorrei fosse eterna. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti lasciarti andare, andare via. E conto mio odio quando tu mi fai sentire come un'idea che puoi bruciare. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti, per non lasciarti andare. E stasera la tua voce non è lontana, e prova a prendermi ma non voglio scappare. E anche se ti ho cercato come un'illusione perfetta, vengo verso di te, questa notte vorrei fosse eterna. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti, per non lasciarti andare, andare via. Andare via. Andare via.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana.